O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos agora no capítulo 21 do Livro dos Atos. Nós no último capítulo, no último programa, nós olhamos para a ação que Deus tinha feito através do apóstolo Paulo. Nós vimos como Deus conduziu o apóstolo Paulo nesta sua terceira viagem missionária. No capítulo 21, temos então o regresso desta viagem. E nesta viagem, o regresso dá-se até Jerusalém. Vários irmãos, orientados por Deus, começavam a tentar aconselhar Paulo do que é que ele deveria ou não deveria fazer. Facto é que o Espírito Santo nunca proibiu o apóstolo Paulo de ir a Jerusalém. Simplesmente declarava aquilo que ia acontecer. E a decisão cabia ao apóstolo Paulo. Era a ele que lhe cabia decidir se deveria obedecer a Deus e ir até Jerusalém e padecer, ou se não, em vez disso, fugir para outro sítio. O apóstolo Paulo permaneceu-se bastante humilde, permaneceu sempre submisso à vontade de Deus, e mesmo que fosse para sofrimento, ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus na sua vida. É certo que se Paulo não fosse a Jerusalém, não sabemos muito bem o que teria acontecido. Talvez numa outra cidade qualquer, num outro sítio qualquer, teria acontecido situações idênticas. Não sabemos ao certo. Seria provavelmente especulação da minha parte estar a inventar aquilo que as Escrituras não dizem. Por isso mesmo, o melhor é ficarmos naquilo que a Bíblia diz e olharmos atentamente para os ensinos que Deus tem para nós nestes textos. Então abra a sua Bíblia no capítulo 21. Vamos ver o livro dos Atos e vamos ver a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: depois de nos termos separado dos pastores de Éfeso, fizemos a vela diretamente para Cos. No dia seguinte, chegámos a Rodes, prosseguindo para Pátaras. Ali tomámos um navio que ia partir para a província da Síria da Fenícia. Avistámos a ilha do Chipre e deixámos a nossa esquerda. E desembarcámos no porto de Tiro, na Síria, onde o barco foi descarregado. Entramos então em contacto com os crentes da terra, ficando com eles durante uma semana. Depois, estes discípulos profetizaram pelo Espírito Santo que Paulo não deveria ir para Jerusalém. Aparentemente, este último versículo mostra que a posição do Espírito Santo era contrária à ida do apóstolo Paulo a Jerusalém. Mas eu quero dizer que não. Aqui diz o texto bíblico, e é necessário lermos de novo, diz o texto bíblico que estes discípulos profetizaram pelo Espírito Santo que Paulo não deveria ir para Jerusalém. Não quer dizer que Deus estava a dizer: Paulo, não vás para Jerusalém. Não sei se nota a diferença. Quando Paulo tentou ir para a Macedónia, não sei se se lembram, para viajar para um outro sítio, aliás, apareceu um servo macedónio a dizer: passa por aqui. Paulo queria se desviar, digamos, do seu percurso, e então Deus aparece numa visão e diz claramente qual o caminho que ele deveria tomar. Quando Paulo se converteu, o Espírito Santo já tinha avisado o próprio apóstolo, antes até dele se tornar apóstolo, que ele iria sofrer muitas coisas por causa do Evangelho. De alguma forma, agora estes profetas estavam a declarar aquilo que o apóstolo Paulo já sabia. O Espírito Santo estava a revelar aquilo que iria acontecer em Jerusalém. Isto, no entanto, não era uma proibição para o apóstolo Paulo ir a Jerusalém. Ou seja, se o apóstolo Paulo estivesse claramente a desobedecer às orientações de Deus, então isto era orgulho e desobediência, e certamente Deus o iria punir. Mas não é o caso aqui. O apóstolo Paulo está obediente à palavra de Deus, o Espírito Santo está a revelar o que vai acontecer, e então os profetas, na sua boa vontade, querem orientar as coisas, dizendo: olha, não faças assim ou não faças assado, dando-lhe conselhos daquilo que ele deveria ou não deveria fazer. Diante das declarações que eles tinham, eles achavam que Paulo não deveria ir a Jerusalém, mas eles não compreendiam a missão que este apóstolo tinha. Não compreendiam a missão que Deus lhe havia concedido. E por isso mesmo aconselhavam-no numa determinada direção, quando na realidade ele deveria cumprir de outra forma. Muitas vezes Deus age assim na nossa vida, dando-nos a liberdade de escolha. Ou caminhamos por este caminho e há consequências numa determinada direção, ou então, se fazemos outro percurso, iremos ter outro tipo de consequências, outro tipo de benefícios. E muitas vezes Deus não diz: o caminho é só este. Muitas vezes Deus dá duas opções ou três opções, e essas duas ou três opções continuam a ser ambas a vontade de Deus. Ou seja, se eu fizer de uma maneira é a vontade de Deus, se eu fizer de outra é a vontade de Deus. Não anula, uma não se anula à outra. E isto deve-nos fazer perceber o amor que Deus nos tem, de tal forma que Ele nos dá essa liberdade de escolha em muitas situações. Mas o texto bíblico continua a dizer no verso 5: no fim da semana, quando voltámos para bordo, todos os crentes, incluindo mulheres e crianças, nos acompanharam até à praia, onde orámos, ajoelhados, e nos despedimos. Depois embarcámos e eles voltaram para casa. Esta passagem aqui mostra a profunda relação que Paulo tinha com estas pessoas. Mostra, de facto, este verdadeiro amor cristão que deve de existir entre aqueles que abraçam a fé em Cristo Jesus. Aqui a igreja acompanha o apóstolo Paulo até ele sair da cidade, até embarcar nesse barco de caminho para Jerusalém. Os crentes aqui entregaram ao apóstolo Paulo todo o amor, toda a dedicação que eles tinham. E é de facto esta forma que nós devemos viver, unidos no amor de Cristo Jesus, preocupados uns com os outros, orando uns pelos outros, de forma que a igreja de Cristo possa transparecer esse amor que só Cristo pode dar. É por isso que a palavra de Deus nos diz que a forma pela qual seremos conhecidos não é por uma boa metodologia, não é por causa de termos uma igreja com cânticos bonitos, não é porque temos um edifício muito bonito, uma grande catedral, mas é por causa do amor. Pelo amor seremos conhecidos como seus discípulos. Esta é a marca que deve estar cunhada no nosso ser, na nossa alma, marcando assim todas as nossas ações. E era isto que estava a acontecer aqui com o apóstolo Paulo e com estes crentes, que de alguma forma se despediram dele com oração. Eles de alguma forma estavam a orar, buscando a vontade de Deus. Muitas vezes quando nós oramos e buscamos a vontade de Deus, nem sempre o fazemos com inteireza de coração. E por vezes quando oramos não recebemos aquilo que estamos a pedir. O apóstolo Tiago escreveu dizendo: pedi e não recebeis porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Ou seja, é importantíssimo nós orarmos com inteireza de coração. Não é, creio eu, muito importante a posição, se é de joelhos, se é de pé, se é prostrado, deitado. Não é o fenómeno, a posição que define o nosso coração. É verdade que a postura física pode revelar como está o nosso coração. E por isso, nesse sentido, é importante a posição em que oramos. Mas ao mesmo tempo, o mais importante é como vai o nosso coração. Se estamos a pedir ou não, com inteireza de coração, para a glória do nome de Deus, segundo a vontade de Deus. O texto bíblico continua no capítulo 21, verso 7, a dizer: a paragem seguinte, depois de saírem de Tiro, foi Ptolomeida, onde saudámos os crentes, demorando-nos, porém, um só dia. Seguimos então para Cesareia e ficámos na casa de Filipe, o evangelista, um dos primeiros sete diáconos. Tinha ele quatro filhas solteiras que possuíam o dom de profecia. Aqui temos Filipe, este grande evangelista, também um dos sete diáconos da Igreja de Jerusalém, este homem que foi escolhido pelo Espírito Santo para resolver aquele problema bem difícil que a Igreja de Jerusalém estava a viver sobre a forma como eram distribuídos os alimentos pelas viúvas. E Deus chamou este homem cheio do Espírito para ele ser esse grande servo de Deus, de tal forma que as suas próprias filhas continuavam a servir a Deus. E eu creio que os maiores servos de Deus são, de facto, aqueles que conseguem que a sua casa, através do seu testemunho, através da sua vivência, conseguem que a sua casa continue a seguir os caminhos de Deus. E as filhas de Filipe seguiam a Deus de tal forma que Deus as tinha abençoado com o dom de profecia. Aqui mostra claramente que Deus deixa a abertura para que quer homens, quer mulheres, o sirvam de igual forma. Temos que lembrar que nesta altura da vida religiosa isso era reservado exclusivamente aos homens. Mas aqui as filhas de Filipe estavam ao serviço de Deus de uma forma marcante. Elas eram portadoras desse dom de Deus para anunciar àqueles que cruzavam com eles a palavra de Deus. Vemos ainda o verso 10. Durante então a nossa estada de vários dias, fomos visitados por um homem chamado Ágabo, vindo da Judeia, que também tinha o dom da profecia. Pegando no cinto de Paulo, amarrou os seus próprios pés e mãos com ele e disse: assim diz o Espírito Santo, o homem a quem este cinto pertence será semelhantemente amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos romanos. Podemos dizer que aqui o Espírito Santo está a revelar mais uma vez o que vai acontecer ao apóstolo Paulo. O Espírito Santo não está a proibir o apóstolo Paulo de ir a Jerusalém. O Espírito Santo está simplesmente a mostrar o que lhe vai acontecer. Já vimos anteriormente que há várias circunstâncias em que o Espírito Santo revela o que acontece, mas isso não é sinónimo de um impedimento ou de uma proibição da parte de Deus. Já dissemos também que quando Paulo tentou ir para a Ásia, o Espírito Santo conduziu para ele ir à Macedónia. E aí sim, o Espírito Santo proibiu que Paulo fosse para a Ásia. Aqui a situação é completamente diferente. Ele sabia que tinha de ir a Jerusalém, mas que ao mesmo tempo o facto de ele ir a Jerusalém não era desobediência a Deus, era simplesmente a condução de Deus e o que iria acontecer. Deus estava a preparar o coração do apóstolo Paulo para ele enfrentar aquilo que ele tinha para enfrentar. Ele sabia e já tinha experimentado várias perseguições, vários maus-tratos. Os inimigos do Evangelho estavam muito ferozmente contra aquilo que Deus estava a fazer através do apóstolo Paulo. E mesmo assim, Deus continuava a proteger a vida deste servo. Mesmo quando as coisas parecem não ser favoráveis, Deus continua no controle das circunstâncias. Deus continua a cuidar daqueles que são seus. Por isso, Paulo sabia muito bem que ao ir a Jerusalém, mesmo acontecendo o que estava previsto acontecer, ele sabia que deveria de ir para glorificar o nome de Deus. É verdade que nós não conhecemos os métodos de Deus, não sabemos como Deus muitas vezes vai agir, mas devemos estar submissos à sua orientação. É por isso que, alguns anos mais tarde, o próprio apóstolo Paulo pôde escrever: acabei a carreira, guardei a fé, e desde já a coroa da justiça me está guardada. Paulo ficou consciente de que a sua parte estava completa. Aquilo que Deus tinha reservado para ele como cristão, como seu servo, tinha sido concluído, pois ele passou todos os processos que Deus lhe tinha colocado para ele passar. Então ele não se afastou simplesmente porque este homem de Deus trouxe uma mensagem que podia não soar agradável. Ou seja, era uma mensagem bastante triste. Ele iria ser preso, iria ser maltratado. Mas o apóstolo Paulo estava disposto a fazer a vontade de Deus. O livro dos Atos, no capítulo 21, ele diz ainda no verso 12: ao ouvir isto, todos nós, os crentes locais e os companheiros de Paulo, pedimos ao apóstolo que não continuasse viagem para Jerusalém. Vejam bem como é o coração do homem. Ouvimos aquilo que Deus vai fazer e nós começamos logo a tomar ilações. Não vás a Jerusalém, Paulo. Isso não é bom. Sempre somos assim. Achamos que as coisas menos positivas que nos acontecem, então, não serão para nosso benefício. Achamos que uma situação mais dolorosa poderá ser um prejuízo para a nossa vida. Eu lembro-me ainda da primeira vez que fui com o meu filho para que ele tivesse que tomar uma vacina e eu aprendi uma lição importante sobre essa situação. Eu levei o meu filho, ele era bem pequeno, tinha meses de vida, e quando lá cheguei, perto da enfermeira, ele estava em pânico, ele não sabia o que é que ia acontecer. A senhora preparou a seringa para lhe dar uma injeção com a vacina e a senhora disse: olha, agarra o seu filho para que ele não se magoe mais. E diante daquela situação, eu tive de agarrar o meu filho para que então a enfermeira lhe desse uma vacina. Eu imaginei-me, pus na pele daquela criança, daquele meu filho, e pensasse: o meu pai é muito mau para mim. Então esta mulher vem para mim com uma agulha que me vai fazer doer e o meu pai ainda por cima me agarra, me força a eu ficar quieto para que esta senhora me faça mal. Poderia ele eventualmente pensar assim. E muitas vezes quando há determinadas situações na nossa vida que são dolorosas, nós se calhar ao pensarmos em Deus pensamos desta forma. Então Deus está-me a conduzir para uma situação dolorosa. Se eu não tivesse feito aquilo ao meu filho, era possível que ele ficasse vulnerável a doenças, e algumas delas doenças fatais. Eu estaria a ser um péssimo pai se dissesse: não, a senhora vai fazer mal ao meu filho magoando-o com uma agulha, dando-lhe essa injeção, eu não quero porque eu não quero fazer mal ao meu filho. Qualquer pai de bom senso iria dizer que eu não estava bom da minha cabeça. Era óbvio que não estava, porque eu estava a colocar o meu filho num risco maior, num perigo maior. E Deus, quando age na nossa vida, conduzindo-nos muitas vezes a situações difíceis, É como um pai que está, digamos assim, a proteger o seu filho. É verdade, causando algum sofrimento numa determinada altura, mas esse sofrimento trará benefícios muito maiores em outros momentos. E quando nós percebemos o amor de Deus, quando nós percebemos como Deus nos ama, ao ponto de até, como eu, agarrei o meu filho para que ele não se magoasse mais, certamente, quando nós compreendemos o amor de Deus, nós não pomos em dúvida o amor de Deus em circunstâncias difíceis. E era exatamente isso que o apóstolo Paulo não fazia, mas, no entanto, os outros cristãos aqui estavam já a dizer: Paulo, não vás a Jerusalém. Uma atitude muito comum, talvez muito parecida com a nossa. Mas o verso 13 continua: mas ele respondeu: para que é todo este pranto? Magoa-me o coração, pois estou pronto não só a ser preso em Jerusalém, como também a morrer por amor do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como é óbvio, era um ser humano como qualquer um de nós. E ao ver os seus amigos a chorarem, a ficarem preocupados com a sua integridade física, com a sua vida, ele tem necessidade de dizer isto: eu estou pronto para qualquer coisa. A minha vida não é preciosa aos meus olhos. O que importa é a palavra de Jesus Cristo, pois ele morreu e ressurgiu. Ou seja, a nossa vida não termina com a morte. E muitas vezes nós cristãos não percebemos que a nossa vida não termina aqui. A nossa vida é dura para toda a eternidade. Por isso o apóstolo Paulo tinha a ideia correta acerca da vida. Por isso ele dizia: está pronto até para, se for necessário, ir à morte. E o verso 14 diz: quando não havia dúvidas de que era impossível desviar Paulo da sua decisão, desistimos e dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Finalmente, os cristãos ali começam a deixar Deus agir. Finalmente, os cristãos ali começam a perceber que há coisas que são inevitáveis e que um filho de Deus deve estar pronto para assumir e fazer, mesmo quando sejam em situações difíceis. Nem sempre a vontade de Deus é compreendida por nós. Eu tenho que confessar isso. Já disse algumas vezes isso em outros programas, mas é um facto. Nem sempre nós compreendemos os caminhos de Deus. A palavra de Deus nos diz que os caminhos de Deus estão demasiado elevados aos nossos. Assim como o céu dista da terra, assim os caminhos de Deus são distantes dos nossos. Nós não entendemos como é que Deus se iria glorificar na vida de Paulo, ele indo a Jerusalém. É verdade que hoje temos a história que nos relata exatamente o que aconteceu a seguir. Mas Paulo, naquele momento em que ele estava a viver, ele não iria entender isso. Ele não percebia, ele não tinha a visão do futuro além do que lhe iria acontecer em Jerusalém. Mas ele sabia que Deus queria usá-lo. E nós sabemos hoje, pelo relato do livro dos Atos e todas as cartas que o apóstolo Paulo nos deixou, aquilo que Deus fez com este homem, mesmo ele estando preso em Roma, mesmo ele tendo feito um percurso tremendo até chegar a Roma, Deus o usou de uma forma tremenda. Nós vemos que Deus sempre usa as circunstâncias, mesmo aquelas que não parecem ser favoráveis, para torná-las em bem. E nós, como cristãos, devemos estar dispostos a seguir o nosso Mestre. Nós, como cristãos, devemos estar dispostos a fazer a vontade do Pai, mesmo quando essa vontade é uma vontade difícil. E olhemos para o exemplo de Jesus Cristo. Quando ele estava lá no jardim de Getsemane, foi uma angústia tremenda que Jesus passou. No entanto, o que Jesus Cristo disse foi: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Vemos que o apóstolo Paulo tinha compreendido bem que ele deveria ser imitador de Deus, imitador de Jesus Cristo. Por isso, em uma outra carta, ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. O próprio Jesus tinha dito: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz a cada dia e siga-me, pois quem perder a sua vida, achá-la-á. Estamos nós, de facto, dispostos a seguir a Cristo por onde quer que Ele nos mande? Estamos nós dispostos a fazer a vontade de Deus? É necessário que nós entendamos que a vontade de Deus, por um lado, é boa, é perfeita e é agradável. Mas nem sempre é igual à nossa própria vontade. Mas o texto bíblico continua: assim, passado algum tempo, juntámos a bagagem e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos da Cesareia acompanharam-nos e levaram-nos à casa de Manassom, natural do Chipre e um dos primeiros crentes. E todos os irmãos em Jerusalém nos acolheram cordialmente. No segundo dia, Paulo levou-nos consigo para nos encontrarmos com Tiago e com os anciãos da igreja de Jerusalém. Trocadas saudações, Paulo contou as muitas coisas que Deus fizera entre os gentios através do seu trabalho para Deus. Eles louvaram a Deus, mas disseram: Sabes, irmão, 4 milhares dos judeus creram também. E todos eles insistem em que os crentes judaicos devem continuar a seguir as tradições e costumes do seu povo. Os nossos judeus cristãos aqui em Jerusalém ouviram dizer que és contra as leis de Moisés, contra os nossos costumes judaicos e que proíbes a circuncisão dos seus filhos. E agora que fazes? Sem dúvida saberão que estás de volta. Lembramos-nos do seguinte. Temos aqui 4 homens que se preparam para rapar a cabeça e fazer um voto. Vai com eles ao templo, rapa também a tua cabeça e paga para que a deles também seja rapada. Assim todos ficarão a saber que não é verdade o que andam a dizer de ti e que respeitas a lei. Quanto aos cristãos que são gentios, não lhes pedimos que sigam esses costumes judaicos, exceto aquilo que já escrevemos, que se abstenham das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne não sagrada, de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Paulo, no dia seguinte, foi com os tais homens ao templo para referir a cerimónia, anunciando assim publicamente o seu voto de oferecer um sacrifício de 7 dias com os outros. Aqui, creio eu, temos uma tentativa humana de contornar as coisas. Nós homens muitas vezes tentamos, enfim, fazer as coisas à nossa forma, dar um jeito daqui ou dali. Mas nem sempre aquilo que nós fazemos com boas intenções tem o resultado que nós esperamos. Mas isso nós vamos ver no próximo programa. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.